AM630, a serviço da comunidade.
A Paraná Educativa, AM630, apresenta
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. São 3 horas 32 minutos. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos, da Amapar. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de regulamentação dos patinetes elétricos. Nós estamos aqui no estúdio com o advogado Bernardo Strobel Guimarães, doutor em Direito do Estado e professor da PUC Paraná. Boa tarde, doutor Bernardo, seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo.
Bom, doutor Bernardo, para a gente começar a nossa entrevista, vamos falar sobre a nova moda que tomou conta das ruas, ou melhor, das calçadas de Curitiba, que é o patinete elétrico. Curitiba quer regulamentar o uso dos patinetes elétricos pelas nossas calçadas?
O município se manifestou sobre o tema, né? Os patinetes surgiram, parece que um dia choveu e no dia seguinte os patinetes brotaram pelas ruas de Curitiba, e foi assim em vários municípios. E claro que isso trouxe aí uma série de indagações e perguntas sobre o que fazemos com esses patinetes. Enfim, acho que eles entraram um pouco no gosto da população, eles têm usado, e o município cogitou de regulamentar essa questão. Depois manifestou-se que aguardaria que essa questão fosse tratada no plano federal, e até o presente instante não tomou nenhuma medida mais concreta, como foi no município de São Paulo, por exemplo, né? A ideia do município é, pelo que eu entendi, aguardar que ela seja tratada, essa regulamentação, no plano federal. E aqui é engraçado perceber, Patrícia, né, é que esses temas de regulamentação, às vezes, eles envolvem várias esferas federativas, né? Porque legislar sobre trânsito e regulamentar coisas que dizem respeito ao trânsito em nível legal, só a União pode fazer isso, tem que ser feito por lei federal, por isso que a gente tem um Código Nacional de Trânsito, né? Não tem um Código de Curitiba nem do Paraná. Uhum. A questão da utilização de bens públicos do município é sujeita à regulamentação municipal, e aí você tem certas zonas de conflito entre essas coisas, isso é sempre muito complicado do ponto de vista do direito.
Uhum. Mas há reclamações, ao mesmo tempo que cresce o uso desse equipamento modal pelas nossas calçadas, há reclamações também de pedestres com relação ao uso de patinetes elétricos?
Imagino que sim, né? Porque na verdade o patinete chega, né? Depende muito do bom senso do usuário do patinete, mas como o bom senso é um artigo muito menos escasso do que a gente imagina, né, volta e meia você pode ter um problema de enfrentamento. Me parece que aí a questão é, talvez o foco dessa discussão seja se os patinetes podem ou não podem andar na calçada. E, na verdade, né, a calçada é feita para pedestre. Em tese, você não pode ter veículos circulando pelas calçadas, a não ser situações muito excepcionais. Esses veículos, assim como as bicicletas, eles devem circular no canto das rodovias, no canto das vias, das ruas, enfim, e serem respeitados pelos motoristas, né? A utilização na calçada, ela não é propriamente regular, mas o pessoal acaba usando, enfim, aí é um pouco algo que é difícil coibir do ponto de vista do usuário estar infringindo alguma regulamentação de trânsito. Em tese, só para insistir com o ouvinte, eles devem circular nas rodovias ou ainda nas ciclovias. Curitiba tem bastante ciclovia, tem bastante trecho mesmo no viário urbano destacado para o uso de bicicletas, houve bastante avanço nesse sentido, então esse seria o lugar adequado para circular com esses patinetes. Na medida em que eles disputam espaço com os pedestres, né, isso pode vir a gerar uma certa disputa de espaço entre esses dois atores do trânsito, né? E sempre lembrando a lógica do trânsito, sempre o maior cuida do menor, né? Então, a segurança do pedestre é dever daquele que está guiando o patinete. Se houver qualquer acidente, qualquer coisa dessa natureza, a pessoa que o causou é responsável.
Uhum. Doutor Bernardo, quais seriam as diretrizes que devem estar presentes, na sua opinião, para a regulamentação desse novo serviço, desse equipamento modal?
já toda vez que a gente fala em regulamentar alguma coisa, né, primeiro acho que talvez a gente tenha que dar um passo atrás e tentar entender o que, que a gente chama de regulamentação, né? Só para o ouvinte ficar informado, né? Quando a gente fala em regulamentar uma atividade, é trazer certas normas para essa atividade que vão trazer um certo modo dessas atividades serem exercidas que favorece interesses públicos. Por exemplo, tem uma série de atividades que geram efeitos sobre a sociedade. Até os economistas têm um nome bonito para isso, chama-se externalidade. Você explora uma atividade e dificilmente ela não vai produzir um efeito social. O Estado pode, a partir da lógica de tentar coibir comportamentos nocivos ou ainda incentivar comportamentos que sejam positivos, né, ele pode regulamentar essa atividade de modo a maximizar, né, esses efeitos sociais positivos que estão aí contidos na atividade. Então, por exemplo, só para dar uma questão, vamos supor que a gente queira regulamentar uma atividade do ponto de vista ambiental. O que, que a gente vai fazer? A gente vai tentar que ela se torne menos poluente, obrigando quem explora isso a adotar certos protocolos que garantam a qualidade do meio ambiente. Ou, por outro lado, né, a gente quer incentivar o uso de algo, então a gente vai tornar as regras mais simples, né? A gente vai trabalhando com isso. Então, a primeira questão, a regulamentação é expedir normas sobre o funcionamento de uma atividade que não seriam normas observadas naturalmente pelo empreendedor privado, que está muito mais sujeito a uma lógica de mercado. Ou seja, a regulação ela visa corrigir um pouco o funcionamento do mercado. A segunda premissa que é importante ter, isso nunca é neutro do ponto de vista econômico, né? Basicamente, quando você diz isso, você vai primeiro criar custos para aquela atividade e esses custos vão ser repassados aos usuários, ou seja, você vai encarecer esse produto ou serviço. Em alguma medida, você tem que ter um certo limite que não inviabilize a atividade. Vamos dizer assim, ó, para andar de patinete, esse patinete tem que ser certificado todo dia, ele tem que ter tantas restrições que no fundo daqui a pouco você não vai encontrar patinete nenhum. Essa é uma regulamentação que seria tão agressiva que inviabilizaria a própria atividade. O gestor público, né, isso deve ser feito a partir de uma certa lógica de experiência e de estudos, ele tem que tentar avaliar os efeitos da sua decisão sobre aquela atividade, né? Porque muitas vezes você vai tentar criar alguma regulamentação positiva e você acaba colhendo efeitos negativos, porque é muito incerto, né, como isso vai funcionar. O que me parece em relação a regulamentar os patinetes, né, o que, que deveria ser observado? Qual que é o problema que um patinete pode causar, né? Eventualmente problemas de segurança para quem usa e para quem está exposto ao trânsito, né? Então, essa me parece ser a grande linha pela qual você tem que fiscalizar os patinetes. Isso você poderia exigir o quê? Poderia exigir velocidades controladas, áreas de circulação, equipamento de segurança. São Paulo colocou a questão do capacete, mas depois já foi suspensa também essa deliberação. Então você tem que achar aqui quais são as medidas adequadas. E mais do que isso, né, você sempre tem que perguntar se a regulamentação ela não vai inibir, né, a flexibilidade que os mercados têm que ter. Porque as pessoas estão andando de patinete, não é só em Curitiba, não é no Brasil, é no mundo inteiro, né? Às vezes essas coisas chegam para ficar, às vezes elas são simplesmente um modismo e daqui a um ano ninguém lembra que vai ter patinete, mas o fato é que essa certa flexibilidade que a gente encontra nos empreendimentos é que ela precisa ser um pouco incentivada. Por quê? Porque, né, a gente tem uma situação de trânsito que é extremamente caótica, né? É um problema o trânsito em toda a cidade grande brasileira, né? A gente é muito fã do modal rodoviário, né? Tem muito carro, muita moto, pouca bicicleta. A bicicleta, por outro lado, é um meio difícil de ser utilizado, se não para o lazer, né? A pessoa ir trabalhar de bicicleta numa cidade como Curitiba me parece um pouco complicado. Uma cidade que tem muito aclive, muito declive, é uma cidade íngreme, é uma cidade chuvosa, é uma cidade que dificilmente, né, um trabalhador vai conseguir fazer um deslocamento para integralmente de bicicleta. Claro, existem aqueles que fazem, mas por quê? Ah, porque cansa, porque chega suado. Talvez o patinete seja, isso o futuro vai nos dizer, um meio adequado para pequenas distâncias. A pessoa vai até o terminal, daí tem que andar um pouco, pega um patinete e vai. Ela tem essa flexibilidade, né? Esses modelos de negócios novos são muito interessantes porque eles chegam antes das normas. E aí a gente sempre fica com aquela difícil questão: bom, agora que já está aqui, como é que a gente vai resolver? Isso aconteceu com o patinete, aconteceu com aquilo que a gente chama de fintech, né? Que são essas empresas de tecnologia bancárias que vão se instalando, vão trazendo novos serviços, vão mudando a perspectiva. Uber, Cabify, 99, Rappi, iFood, eram todas coisas que chegaram, se instalaram, elas se instalam muito rápido, elas criam essas redes de colaboração, né? O patinete, né, é engraçado, porque ele é recolhido por pessoas que não são funcionários da empresa de patinete, mas devem ter uma remuneração para recarregá-los e levá-los a um ponto de partida, enfim. Né? Você cria uma lógica colaborativa, está todo mundo participando, aí você vem com essa questão da regulamentação. Que às vezes tem questões legítimas de dizer, bom, vamos lá, ainda que seja uma novidade, a gente precisa cuidar disso. E às vezes tem questões que são ilegítimas de um excesso regulatório. Né? Eu acho que o município de Curitiba, em especial, fez bem em esperar, até para entender o que vai ser o patinete. Né? Não é uma atividade altamente perigosa, tem um nível de periculosidade que exige uma resposta imediata. Acho que, claro, você pode ter um acidente, você pode ter uma contusão, pode ter até alguma coisa mais grave, mas assim, né, é como andar de bicicleta, não é mais grave do que isso. Então, vamos tentar entender como funciona o patinete, até para pensar como vai regulamentar. São Paulo regulamentou, começou a criar problemas, começou a ter apreensão de patinete, houve agora já uma certa mobilização em torno da excessiva regulamentação ao tema, já tem uma decisão da Justiça em São Paulo que cassou o decreto que regulamentava, você vai criando essas problemáticas todas, às vezes você esperar um pouco e entender qual é a dinâmica natural disso, você tem mais clareza regulatória.
Como é o funcionamento dos patinetes elétricos em outros países? Como é que o senhor avalia, já que nós falamos aqui, né, que o patinete está presente em diversos países?
Veja, o patinete é uma resposta aos desafios de mobilidade que são colocados em quase todos os lugares hoje que você tem alto adensamento humano. Né? Você tem, muitas vezes, uma percepção em nível urbanístico de que essas atividades, elas são... O trânsito, ele é agressivo, as pessoas perdem a sua autonomia, né? Tem aquelas experiências tristes, você vai a São Paulo, você vai andar, sei lá, 10 quilômetros e fica 2 horas no carro, isso é perda de qualidade de vida, é um custo que é imposto a toda a sociedade, e aí você começa a tentar pensar em achar modelos alternativos. O próprio transporte coletivo, ele está em crise, especialmente no Brasil, menos gente anda de ônibus, e quanto menos gente anda de ônibus, mais cara a passagem tende a ficar. Aí você vai dizer, bah, por que as pessoas preferem carro, né? Você vai dizer, a lei diz, inclusive, que a mobilidade do transporte coletivo deve ser incentivada, né? A lei de mobilidade urbana. Mas assim, né? O cidadão, quando ele melhora um pouco de vida, ele compra uma moto, ainda que de baixa cilindrada, e quer chegar rápido. Claro, vai culpá-lo, é mais prático, é mais rápido, é mais confortável. Só que isso foi gerando um trânsito que não é adequado. Essa perspectiva, que não é só uma exclusividade do Brasil, leva a esses modelos alternativos, né? Existem modelos interessantes que são de compartilhamento de uso de carro. O cidadão pega como se fosse um patinete, um carro, né? Entra nele, dirige até um determinado ponto, larga o carro e vai embora. Na Alemanha tem isso. Porque o carro não é de ninguém, o carro é da empresa, ele fica lá à disposição. É um táxi que o motorista é o próprio usuário, por assim dizer. Né? É melhor que o Uber, porque você só pega o carro e vai. Então, nos outros países, o patinete também é uma resposta à mobilidade. Você já tem em cidades da Europa, muitas vezes, restrições de trânsito no centro da cidade que vão incentivar exatamente que as pessoas pensem nisso. Isso é uma resposta a isso, né? Essa micromobilidade. Me parece que assim, uma coisa que é uma tendência de você perceber é, primeiro, a gente está mudando algo que é o valor da propriedade de uma coisa. Ninguém está vendendo o patinete, né? Você está vendendo o direito de uso do patinete, ou seja, você não vai mais... Essa lógica de você não compra mais as coisas, mas você compra o direito de usar por um determinado tempo, ela é bem em voga na economia atualmente. Então você compra esse direito de uso, se desloca num curto pedaço de tempo. Por que o patinete é eficiente? Porque ele é pequeno, ele é ágil e ele liga 2 pontos próximos com eficiência. Então, para esse tipo de coisa, o patinete parece ser uma boa e bela resposta que as pessoas estão usando. Então, nos outros lugares também tem isso, tem na Europa, tem nos Estados Unidos, enfim... E você vai ver essas questões, enfim, para ficar. Aí depende muito, né, disso atender realmente uma necessidade de deslocamento das pessoas. Porque senão a pessoa vai lá, dá uma voltinha no patinete, acha legal, tira uma foto, né, brinca com os filhos e depois também não anda de novo. Né? Ele precisa atender de fato uma necessidade e isso ainda vai ser, né, testado contra a realidade, pelo menos aqui no Brasil.
Uhum. Doutor Bernardo, essas preocupações do poder público em termos de legislação de trânsito e segurança do cidadão nas ruas, valeria também para as bicicletas, né? A gente sabe que é um modal mais antigo, mas também está aí disputando espaço nas ruas, presente nas vias.
Exatamente, a bicicleta não é diferente do patinete em termos normativos, né? São veículos que não são auto, quer dizer, a bicicleta é propulsão humana, o patinete não, mas enfim, eles não são considerados veículos de alta cilindrada. E aí, né, o que eu acho que é comum a ambos é, trânsito exige responsabilidade de todo mundo. Exige responsabilidade do pedestre, uma coisa que pouca gente diz, né, e no Brasil o pedestre é irresponsável, né, você vê muitas vezes, né, o pedestre atravessando fora da faixa, tem faixa disponível, ele não usa, o sinal está fechado, ele atravessa mesmo assim, né, ele vai costurando por meio do trânsito, colocando em risco. Quer dizer, o pedestre tem uma responsabilidade. Aliás, o Código de Trânsito até permite que se multe pedestre, embora isso nunca tenha sido aplicado. Você tem bicicletas, patinetes, carros, ônibus, caminhões, toda essa carroça, né, você tem tudo isso no trânsito e todo mundo tem que ter responsabilidade, né? Quando um dos atores não cumpre com a sua responsabilidade no âmbito do trânsito, você aí pode começar a ter problemas, né? E os problemas de trânsito podem ser de pequena monta ou de grande monta, como os atropelamentos, acidentes graves, enfim, há de haver responsabilidade. E a bicicleta é um modo, assim, eu acho que o melhor parâmetro de comparação do patinete atualmente é a bicicleta, porque eles basicamente servem para a mesma coisa, né? Tanto que, inclusive, as empresas que exploram os patinetes, pelo menos uma delas, o amarelinho, também tem bicicletas, que é a mesma lógica, né? Você tem ali um sistema de transporte que funciona no município, e eu acho muito interessante essa possibilidade de você pegar e largar ele em qualquer lugar, que faz a coisa diferente, né? Porque você vai andar com a tua bicicleta, você precisa depois levar ela para casa, não dá para pegar um ônibus depois, enfim, é mais complicado. Essa agora, né, de novo, qual é a grande sacada desses modelos? É você permitir que o usuário, né, pegue quando quer, entregue quando quer e depois outro continua dali para diante.
Uhum. Mas e a questão, por exemplo, com relação à velocidade dos patinetes elétricos e também o local onde eles ficam estacionados? Ou seja, a pessoa usa e larga ali paradinho no meio da calçada. Como o senhor vê isso?
Veja, a velocidade ela pode ser regulamentada como elemento de segurança. Eu acho que, inclusive, já tem certos limites de velocidade que são pensados para não apresentar muito risco, né? Se você tiver um desse andando a 80 por hora, é evidente que ele seria um risco. Há essa possibilidade de você regulamentar isso, mas me parece que o maior interessado em criar uma banda de velocidade que seja segura para o usuário é a própria empresa, porque afinal de contas, né, se você tiver um risco inerente à velocidade associado a essa utilização, né, quem responderia potencialmente pelo Código de Defesa do Consumidor é a empresa, então ela deve pensar numa velocidade que não cause muito acidente, mas você pode normatizar isso. E em relação ao estacionamento, quer dizer, a regra é, né, de novo o Código de Trânsito resolve um pouco, você não pode impedir o pedestre de usar a calçada. Então essa coisa de você largar o patinete ali, abandonar ele em qualquer lugar, ela é equivocada. Ele tem que estar num lugar que não prejudique a circulação do pedestre. Tanto que para utilizar, né, a calçada de uma maneira permanente, como é uma banca de jornal, às vezes alguns restaurantes têm o direito de explorar uma área de calçada, tudo isso é algo que precisa ser autorizado. Me parece que o local correto de parar os patinetes é onde ele não possa incomodar o trânsito. Alguns tentam fazer analogia com estacionamento de motocicleta. Eu acho que não é o caso, porque não é uma motocicleta. Enfim, ele é algo como uma bicicleta, né? A bicicleta, às vezes, você vê ainda umas amarradas em poste, enfim, com aquelas correntes. Enfim. A regra é não pode incomodar a circulação do pedestre, portanto, na verdade, ela deve ficar num lugar em que não crie esse tipo de embaraço a utilização do patinete.
Se acontecer, por exemplo, algum transtorno com um desses patinetes na calçada ou um acidente com o pedestre, as empresas responsáveis pelos equipamentos podem ser multadas mesmo não havendo ainda a regulamentação dos patinetes?
Veja, multar alguém, qualquer multa, toda vez que você fala em multa, essa multa ela tem que estar prevista em lei. Então não adianta só ter uma regulamentação que não seja feita em lei. As pessoas só podem ser multadas se houver descrição em lei. Se houver o descumprimento de uma multa, descumprimento de uma norma que está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, pode haver a multa, porque aí já tem lei. Mas os problemas que a gente está experimentando com patinete, eles não vão ser tratados por multa se essas multas estiverem simplesmente previstas num regulamento expedido pelo prefeito. Vamos supor que o prefeito hoje queira regulamentar, enfim, cansou dessa história de patinete, e diga assim: olha, se eu pegar um patinete desse jeito assim, vai ser multado. Vou multar isso aqui. Não pode, porque tem que estar previsto em lei. Aí ele tem que aprovar na Câmara uma lei, só a lei, né? A Constituição Brasileira diz que ninguém vai ser obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, senão por força de lei. Isso se chama princípio da legalidade. Então, a aplicação de multa, que é uma sanção, necessariamente tem que estar prevista em lei. Então, multar é uma coisa mais difícil, né? Não dá para simplesmente pensar assim: ah, multa aí e depois a gente prevê uma multa. Podem ter outras coisas, de apreensão para evitar o perigo, sim, mas aí já são coisas um pouco diferentes em relação à questão da multa. Então, quando a gente fala em multa, tem que ter muito cuidado para que não haja essa lógica de aumentar o poder do Estado punir o indivíduo, porque aqui realmente precisa de lei.
Uhum. Pela lei da mobilidade, doutor Bernardo, quem tem prioridade nas ruas?
Era aquilo que eu estava explicando, né? A lógica é sempre que o maior cuida do menor. Então, o caminhão cuida do carro, que cuida da moto, que cuida do pedestre. A lógica um pouco é, né, como o veículo maior, ele potencialmente implica mais risco, você aumenta o nível de cuidado que ele tem que ter. Mas isso, né, essa regra geral de escalonamento de responsabilidade, ela não pode eliminar a percepção de que é importante que cada um dos atores do trânsito também cumpra com suas responsabilidades, né? O trânsito é sempre uma responsabilidade, para usar um trocadilho, de duas mãos, né? Porque, né, vamos dizer, todo mundo tem que cuidar do pedestre, sim, é verdade. Mas isso não significa que o pedestre possa fazer o que ele quer da maneira como ele quer, né? Grande parte dos nossos problemas no trânsito são ainda de condutas completamente irresponsáveis. Enfim, o motorista brasileiro muitas vezes... está em moda agora discutir isso, mas o motorista brasileiro muitas vezes, né, excede os limites de velocidade, para onde não pode, enfim, tem uma série de condutas que são reputadas equivocadas.
Uhum. Com relação aos patinetes, o município pode vir a proibir a circulação desses equipamentos nas nossas calçadas?
Na calçada, eu acho, inclusive, né, como a calçada se destina ao uso do pedestre, né, em tese até, daria até para dizer que o patinete não pode circular ali, só em situações que está ali fazendo uma manobra para entrar ou sair de algum lugar. Então, essa questão me parece que já estaria um pouco resolvida com as leis que a gente tem. A grande questão que me parece aqui, que eu acho que tua pergunta sugere, é um pouco, né, daria para proibir o patinete por completo? Não gostamos de patinete aqui nessa cidade. Podemos mandar não ter ou criar tantas limitações, né? Por exemplo, dizer, ó, vamos criar assim, ó, o patinete só pode circular depois de tal horário, em tal via, de tal maneira, enfim, que no fundo torna a atividade quase inexistente. Eu acho que a gente estaria abusando um pouco. De novo, né, algo que eu já disse mais cedo, é importante que a gente perceba que essa regulamentação, ela tem que promover uma finalidade pública. Se ela for excessiva ao ponto de impedir a utilização ou criar soluções para problemas que não existem, me parece que aí a gente tem um problema de inadequação das regras que a gente está usando. A gente tem que pensar, basicamente, por outro lado, que assim, o patinete é utilizado por pessoas que gostam, não é uma atividade que, me pareça, traga um risco em si mesmo. A utilização responsável só traz um modal a mais para as pessoas se deslocarem. Então, acho que a gente tem que também ter em consideração isso, que ali existe uma atividade que também precisa ser protegida, que é uma atividade legítima, que é uma atividade interessante, da qual as pessoas têm gostado, e isso às vezes tem que ser levado em consideração também. A gente fala muito em proibir, limitar, regular, mas, né, e as pessoas que gostam dos patinetes têm também direito de serem atendidas nas suas expectativas.
O senhor acredita que precisamos ainda dar um tempo para avaliar se o uso está sendo consciente, gerando bons resultados?
A minha avaliação, e esse é um ponto de vista puramente pessoal, é sim. Eu acho que não vi nada de tão grave no patinete agora que exija, além do cumprimento das normas de trânsito, uma resposta imediata do poder público, né? há muita dúvida ainda acerca de patinete. Vai funcionar? Vai ter patinete daqui a um ano? Tem acidentes realmente? Claro, sempre vai ter acidente, né? Como dizia minha avó, sair de casa é arriscado, né? Se não quer risco zero, não existe, né? A vida, desde o momento que ela inicia, ela é arriscada. É evidente que toda atividade econômica, ela implica um certo risco, né? Você abre um restaurante e tem um certo risco de contaminação alimentícia. O que você faz? Você cria protocolos de vigilância sanitária para tentar evitar isso. Ah, você vai abrir uma oficina mecânica. Tem certo risco de se lidar ali com substâncias químicas que são perigosas. Então a gente regulamenta para que isso não venha a acontecer. Mas assim, precisa haver um risco efetivo e aí precisa ter uma certa correlação de proporção entre aquilo que você vai exigir e o tipo de perigo que você está enfrentando. Né? Se não é um perigo imediato, não é um perigo absoluto, que no fundo assim, o patinete, né, dificilmente você vai ter um acidente muito grave com o patinete, faz sentido você trazer desde logo normas sobre uma atividade que você ainda nem sequer entendeu muito bem como funciona, para tentar limitá-la? Será que no fundo, ao fazer isso, a gente não vai ter piores resultados, né? Desincentivar o uso, né? Sumir com os patinetes, tornar a vida do empresário mais difícil? Será que os efeitos que a gente quer evitar não seriam mais graves? Né? Porque assim, né? Em alguma medida, a gente teve muita discussão quando chegaram os aplicativos de transporte, né? Uber, Cabify, com táxi, enfim. Ali você tinha uma disputa entre diferentes maneiras e modelos de prestar o mesmo serviço. Era um problema de concorrência. Os patinetes nem concorrente tem, a não ser o pedestre e a própria bicicleta, enfim, esse tipo de questão. Então, no fundo, assim, né? Eu não sei, essa é uma opinião pessoal. Eu, se prefeito fosse, não sou, graças a Deus. Deve ter um monte de problema para resolver todo dia, eu já tenho os meus e me divirto com eles. Mas se prefeito fosse, eu diria, vamos esperar, porque eu acho que não tem nada de muito, muito grave, muito urgente que nos leve a regulamentar isso agora.
Tá certo, doutor. O senhor fique à vontade agora para fazer as considerações finais aqui para nós sobre o assunto, né? A necessidade de regulamentação dos patinetes elétricos.
Acho que grande parte das ideias eu acabei expondo, acho que é sempre bom insistir com o ouvinte nessa questão assim, né? Vamos tentar entender, né, o limite dessa regulamentação a partir da perspectiva de que essas atividades novas, muitas vezes elas chegam num ambiente que a gente não tem regra. E a ideia de que sempre a gente tem que ter uma regra, sempre a gente precisa ter uma certa normatização disso, às vezes, né, nem precisa. Às vezes a gente pode tentar conviver um pouco com essa novidade. Por quê? Porque me parece assim que no longo prazo, o direito das pessoas inovarem, se dedicarem a coisas novas, tentarem novos modelos de negócio, trazerem essas inovações, tem deixado a vida muito melhor. Né? Essa inovação tecnológica, isso que chama-se indústria 4.0, todo esse movimento, né? Veja como a nossa vida melhorou. Né? É WhatsApp, é rede social, hoje em dia tem esses aplicativos de entrega, entregam tudo. Né? Antes você tinha que, sei lá, queria uma pizza lá, o motoboy estava numa entrega, não tinha ido trabalhar, demorava. Hoje em dia já tem uma capacidade, você quer se deslocar, você já tem mais opções que o táxi, enfim, acho que faz a nossa vida melhor, a gente tem que pensar um pouco nisso também.
Tá certo, muito obrigada, doutor Bernardo Strobel Guimarães, pela sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço a paciência do ouvinte e fico às ordens sempre.
Até a próxima. São 4 horas em ponto. Eu, Patrícia Armentano, fico por aqui nesta edição do programa Justiça para Todos da Amapar. Nós voltamos amanhã com uma nova edição. Eu te espero até lá. E você fica agora com o programa Tarde Alegre, na apresentação do Edson Oliveira.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Paraná Turismo.
Prudentópolis, no centro-sul do estado, figura no mapa do turismo do Paraná como um município